Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste 18 de fevereiro de 2024. Hoje é domingo, votos de um bom domingo para todos. A Dana Guedes, que está na apresentação, e do Des McConnell, que está hoje na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e também 17.655. Onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, é Leste FM, e a Sitchanoko. Em Buba, estamos com a rádio Papagaio. A Voz da América em português está também em FM na cidade de Canchungo, com a Lero Band. Na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai. E em Cadio, estamos com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, destaque para o papel da rádio no desenvolvimento e consolidação da democracia em Angola. Falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha e no Fala África, a DNI conversa com a moçambicana Melba Nyamitambo, conhecida como catalisadora de vidas e transformadora de organizações. Mas agora vamos saber as histórias que fazem manchete hoje.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Os Estados Unidos levaram a cabo 5 ataques contra zonas do Iêmen controladas pelas milícias Houthis, apoiadas pelo Irão, disse o Comando Central das Forças Armadas Americanas, CENTCOM. O comando disse terem sido atingido 3 mísseis móveis terra-mar, um drone naval submarino e um outro de superfície. O CENTCOM fez notar que esta é a primeira vez que são detectados drones marítimos desde que os ataques Houthis contra a navegação marítima internacional começaram no passado dia 23 de outubro, no Mar Vermelho. A declaração disse que os mísseis e os drones constituíam uma ameaça iminente a navios da Marinha de Guerra americana e navios comerciais na zona. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que os Estados Unidos deverão vetar um plano da Argélia a ser submetido ao Conselho de Segurança esta semana, pedindo um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. A diplomata disse numa declaração que os Estados Unidos têm estado a trabalhar há várias semanas numa resolução sustentável para o conflito em Gaza, que prevê, e estamos a citar, um período de calma de pelo menos 6 semanas e do qual se poderia então tirar tempo e adotar medidas para se construir uma paz mais durável. Thomas Greenfield disse que esse plano dos Estados Unidos tem estado a receber contribuições de Israel, Egito e outros e representa o que chamou de melhor oportunidade para se garantir a libertação dos reféns e a entrega de ajuda aos palestinianos. A declaração diz que o plano argelino não irá alcançar os mesmos resultados e, voltamos a citar, poderá ser contrário a eles. Ontem, pelo menos 68 pessoas morreram em bombardeamentos israelitas na zona central de Gaza. A Organização Mundial de Saúde disse, entretanto, que o Hospital Nasser, em Khan Yunis, deixou de funcionar. O hospital tem estado cercado por forças israelitas. A organização disse que lhe tinha sido negada autorização para avaliar a condição dos pacientes e das necessidades médicas. Hoje, aviões israelitas levaram a cabo 2 ataques na cidade de Rafah, no sul do país, incluindo contra um edifício abandonado perto da fronteira com o Egito. O segundo ataque atingiu uma zona descampada e 6 pessoas morreram, disseram as fontes médicas locais. Mais de 400 pessoas foram detidas em várias cidades da Rússia quando prestavam homenagem ao líder da oposição, Alexei Navalny, que morreu numa prisão num local remoto do país aos 47 anos de idade. Navalny encontrava-se preso desde 2021, quando foi detido após regressar da Alemanha, onde recuperou num hospital de uma tentativa de envenenamento quando viajava de avião na Rússia. Centenas de pessoas, em dezenas de cidades, colocaram flores e velas em monumentos às vítimas da repressão política. Uma organização de direitos humanos disse que 401 pessoas foram detidas no sábado à noite. Mais de 200 pessoas foram presas em São Petersburgo, a segunda maior cidade do país. Um tribunal condenou 42 dos detidos a penas de prisão de 1 a 6 dias e 9 outros foram multados. Entre os detidos conta-se Grigori Mykonov Avintegiu, um padre da Igreja Apostólica Ortodoxa, que anunciou planos para uma missa por Navalny e foi preso ontem, à porta de sua casa. O padre foi mais tarde hospitalizado com uma trombose. Os Estados Unidos condenaram o apoio do Ruanda ao grupo M23, que opera no leste da República Democrática do Congo, e apelou ao grupo rebelde para cessar as hostilidades. Numa declaração, o Departamento de Estado criticou a deterioração da situação naquela zona, e citamos, causada pelas ações do grupo armado M23, apoiado pelo Ruanda, que é alvo de sanções pelos Estados Unidos e pela ONU. O Departamento de Estado apelou ao governo do Ruanda para retirar imediatamente todas as suas forças do Congo e apelou aos rebeldes para se retirarem das suas atuais posições perto de duas áreas urbanas na província do Kivu Norte. Nos últimos dias, os combates têm-se intensificado perto da cidade de Goma, a capital do Kivu Norte e a maior cidade da região.
Esta semana celebrou-se o Dia Internacional da Rádio. O surgimento de mais rádios em Angola não tem sido sinónimo de democratização. As rádios são usadas apenas como instrumento de propaganda política, quando deviam ser instrumentos de desenvolvimento, instrução social e formação da consciência dos cidadãos. O jornalista Manuel Luamba, o docente universitário e psicopedagogo Alcides Ferreira e o assessor de imprensa Mayama Salazar são os convidados desta edição com Agostinho Caeta.
A rádio desempenha um importante papel no desenvolvimento e democratização de um país, na medida em que esta produz e garante o acesso à informação, à sociedade, promove a paz, a cultura e a identidade nacional, assim como estimula a participação cidadã na vida pública do país. É de igual modo, papel da rádio, contribuir para a educação e alfabetização, além de mobilizar e conscientizar a sociedade sobre questões importantes. Este meio de comunicação social desempenha um grande papel na formação de um homem novo, diz o jornalista Manuel Luamba, para quem o exercício do serviço de rádio, feito com responsabilidade e de acordo com os pressupostos legais e naturais desta atividade, poderá contribuir para o desenvolvimento de Angola.
Eu acho que as rádios têm uma grande utilidade para o desenvolvimento de um país, se partirmos do pressuposto de que há três elementos importantes na rádio, que é informar, formar e recriar. Facilmente conseguimos concluir que este meio de comunicação social desempenha um grande papel na formação de um homem novo. Se a informação é um elemento que contribui para o exercício de direito a ser informado, então podemos dizer que se este meio de comunicação social for feito obedecendo os princípios e regras, vai contribuir grandemente para o desenvolvimento do homem, e contribuindo para o desenvolvimento do homem está também a contribuir para o desenvolvimento social e consequentemente de um determinado país. Portanto, a rádio tem um grande papel no desenvolvimento de um país, porque ao formar, ao informar e ao recriar, está a contribuir para a formação da pessoa. Normalmente eu cubro questões de democracia, violação de direitos humanos, eleições e etc. E recentemente fiz um trabalho sobre a influenciadora digital Netnahara, que se encontra nesta altura a cumprir uma pena de 2 anos por ultraje ao Presidente da República. Havia informação que dava conta de que ela estava a padecer de uma doença e não tinha assistência médica por parte dos serviços prisionais. Fiz um trabalho de fundo, entrevistei alguns familiares dela e também um advogado, que confirmaram de que ela estava com problemas de saúde, porque ela é uma pessoa vivendo, então precisava de tomar os antirretrovirais regularmente. Estava já alguns dias sem tomar, isto estava a causar problemas de saúde. E quando passei esta matéria no órgão de comunicação social em que trabalho, depois recebi a informação de que um dia depois ela já estava a receber assistência médica. Então eu acho que o trabalho que os órgãos de comunicação social fazem tem um grande impacto na sociedade, nas pessoas, e também, na verdade, chega a ser um meio de resolução de conflitos, um meio de resolução de problemas.
Em Angola, segundo analistas, a rádio tem servido mais para a propaganda política ou partidária do que para o desenvolvimento do país. Alcides Ferreira Chivango, docente universitário e neuropsicopedagogo, pensa que é a altura de mudar o paradigma da rádio em Angola, devendo ser mais democratizada, humanizada e congregacionista.
A rádio pode promover a cultura local, nacional, disseminando a música, a literatura, a arte, as nossas tradições culturais. Podemos criar vários programas de entretenimento para promover o bem-estar, saúde, felicidade. A rádio faz parte do quarto poder, mas às vezes nós sentimos que ele fica o quarto do poder. Mas nós podemos desconstruir isso, fazer com que a rádio tenha vez e voz. O cidadão pode sentir-se estimulado participando em debates, entrevistas, em discussões relevantes para a comunidade através da rádio. É um meio fácil de manuseio e está ao alcance de muita gente. Devemos devolver o poder da rádio, né? Isso exige de nós, atores e sujeitos, né, trabalharem em comum acordo para estimularmos o valor da rádio. Eu tenho defendido que a rádio pode ser um espaço de promoção da ética, da realidade, da transparência, da construção de uma sociedade mais responsável. Eu ainda sou daqueles que acreditam nas instituições positivas. De um outro lado, a rádio tem promovido, noutras latitudes, o empreendedorismo, tem capacitado os cidadãos para estarem de uma forma civilizada na polis, né? Através de uma educação financeira, através de uma educação cidadã, e tem trabalhado muito na inclusão do gênero, né? Coisa que é de louvar. Então nós devemos aproveitar essas vertentes positivas da rádio. Já existem realidades distantes da nossa, onde o psicólogo está presente na rádio, né? E muitos programas, como eu acompanhei, é o psicólogo na rádio.
Devido à facilidade de acesso, a rádio é um dos meios de comunicação social mais populares no país. O plano estratégico preliminar do governo de Angola até 2050, colocado à consulta pública no ano passado, prevê a extensão do sinal de rádio atualmente fixada em 31% para 95% até 2050, sendo que, até 2030, a ideia é que atinja os 49%. Para o jornalista Manuel Luamba, a rádio pode ser um instrumento de democratização do país devido à facilidade de acesso, tendo em conta a realidade social e económica da maioria dos angolanos, sobretudo aqueles que habitam em zonas rurais, onde se registra uma constante falta de energia elétrica. O também membro do Sindicato dos Jornalistas Angolanos considera que o desenvolvimento do Estado democrático e de direito passa pela construção diária da democracia por meio do acesso à informação livre e plural.
No caso concreto de Angola, eu acho que a rádio e a televisão são os meios de comunicação social mais usados para governos políticos passarem as suas respectivas mensagens. Nesta linha de pensamento, creio que a rádio seja a mais utilizada também porque tem maior acessibilidade, ou seja, as pessoas conseguem ter um rádio ligado à pilha ou à eletricidade para acompanhar a informação, ou seja, qual for o programa que estiver a ser emitido. Então, eu acho que aqui a rádio chega a ser o meio de comunicação social mais usado pelos governantes para transmitir as suas mensagens, e também a rádio é o meio de comunicação social mais acessível para os cidadãos, se partirmos do pressuposto também de que a maior parte da população angolana vive em zonas rurais e aí há pouca eletricidade e, consequentemente, não utilizam muito a televisão, mas têm a possibilidade de ouvir rádio para poder acompanhar como anda o país e o mundo em termos de informação. Eu acho que a rádio pode ser, sim, centro de democratização de um país, porque um dos pressupostos da própria democracia é o exercício de direitos, liberdades e garantias. E se as rádios forem plurais, as rádios permitirem que os cidadãos exerçam os seus direitos, exerçam a sua liberdade de expressão, estamos todos concordados de que Isto vai contribuir grandemente para a democratização do país, porque não há país que desenvolva sem democracia e não há democracia que cresça sem a liberdade de imprensa, por exemplo. E não há liberdade de imprensa, obviamente, sem que os cidadãos expressem os seus pensamentos, expressem os seus sentimentos. Esta expressão de sentimento, essa expressão de pensamentos faz com que os elementos da própria democracia sejam construídos a cada dia que passa, e isso também faz com que um Estado democrático de direito desenvolva.
A estratégia definida no Plano Estratégico Preliminar do Governo de Angola até 2050 passa também pela melhoria dos serviços públicos de informação, promovendo conteúdos no idioma local e programas destinados a populações rurais e mais vulneráveis. Angola registrou nos últimos 10 anos um expressivo aumento do número de rádios, mas estas, segundo o analista Alcides Ferreira Chivango, nada trouxeram de novo do ponto de vista do verdadeiro papel da rádio no que respeita à promoção da liberdade de expressão e de pensamento, assim como da pluralidade da informação.
Na opinião, devemos estimular a criação de rádios comunitárias, porque a rádio comunitária é aquela rádio que está mais próximo ao cidadão. E, desta forma, devíamos divulgar melhor as políticas públicas e ouvir as inquietações dos cidadãos. Né? Digo-me rádios comunitárias, também para falar rádios diocesanas, e devíamos maximizar as rádios online. Né? Hoje temos essa capacidade de ter as rádios online, num telefone, mas tudo isso exige uma ousadia dos próprios jornalistas e daquelas pessoas de bem, né? Porque eu ainda acredito que neste país, que chama-se Angola, tem pessoas corajosas, patriotas, nacionalistas, cheias de ética, e com algum dinheiro podem investir na comunicação social, né? Claro, é um risco para alguns, porque as pessoas não querem perder o seu pão por serem conotados dos contra, né? Mas, num dever cívico, as pessoas devem investir na criação.
O serviço público de rádio teria sido melhor prestado se as mais de 30 estações surgidas nos últimos anos se refletissem na pluralidade da informação, defende o jornalista Manuel Luamba.
O serviço seria muito bem prestado se existisse, de facto, a pluralidade da informação ou se a multiplicação, a multiplicidade destes meios de comunicação social se refletisse igualmente na pluralidade da informação. Nós vemos que há determinadas vozes críticas à governação, críticas ao Estado, não têm espaço em muitas dessas rádios que foram surgindo nos últimos 10 anos. E se assim é, então não acho que o serviço público tenha melhorado. Em algum aspecto, mas o serviço seria muito bem prestado à sociedade se estes órgãos de comunicação social que foram surgindo nos últimos anos acompanhassem também ou cumprissem com aquilo que está plasmado nos manuais, a pluralidade de informação, se se deve dar vozes a quem não tem voz, então não precisamos escolher a quem dar voz, só precisamos ter motivos. E ter motivos é saber que o que alguém vai dizer é de interesse público. Se é de interesse público, deve passar no determinado órgão de comunicação social. E não é o que ultimamente temos estado a ver. São as mesmas pessoas que falam nos órgãos de comunicação social, fundamentalmente rádios, é claro, e outras pessoas que também têm alguma opinião sobre determinadas situações do país não tenha e não encontram espaço. A qualidade de serviço radiofónico no país ainda precisa ser muito melhorado. Isso também depende muito, claro, da linha editorial, mas eu tenho estado a pensar e a dizer que a linha editorial não pode sobrepor-se aos princípios e regras jornalísticos, senão estaríamos a tentar dizer que uma linha editorial é superior aos princípios e normas jornalísticas que devem ser seguidos para uma qualidade de informação ao leitor, ouvinte ou telespectador. A liberdade de expressão nas rádios, como disse, ainda não é daquelas, porque ainda se escolhe quem deve opinar sobre um determinado assunto, mesmo tendo muitos especialistas, muitos experts em determinadas matérias, mas nós vemos e ouvimos, vezes sem conta, jornalistas a entrevistarem as mesmas pessoas e deixando outras pessoas que, à partida, já sabem que terão uma opinião contrária daquela que foi idealizada. Então, eu acho que ainda precisamos avançar um pouco mais em termos de liberdade de expressão, porque também na própria sociedade ainda reina um determinado receio. Se calhar também seja uma questão histórica, né? Ainda tem um determinado receio de que, se eu falar, posso ser conotado. Então, muita gente prefere fazer um pacto de silêncio em detrimento de expressar realmente o que sente. E quando as pessoas não falam, naturalmente que a liberdade de imprensa também não avança. Como disse, é a liberdade de expressão que, na maioria das vezes, sustenta a liberdade de imprensa.
A rádio tem servido como verdadeira porta-voz daqueles que vivem em zonas mais recônditas do país. Nos últimos 10 anos, as rádios surgidas têm atendido às necessidades da sociedade, tendo a qualidade do serviço melhorado em termos de liberdade de expressão e de opinião, assim como de acesso, diz o jornalista José Gama, para quem a rádio tem ajudado a dar uma percepção sobre a vida na Angola profunda e no exterior do país.
Nas redes sociais, hoje os jornalistas já têm estado a fazer recurso da inteligência artificial. Hoje, por exemplo, se nós olharmos o site como a Platina Line, o All Done Angola e muitos, olha-se para aquilo que estão a reproduzir, vê-se que estão agora a utilizar também a inteligência artificial para as suas pesquisas, correções dos seus textos e outras coisas. Isso revela a valência que esta globalização e também os aplicativos têm estado a promover também na melhoria dos serviços das nossas rádios, sejam elas online ou digitais. E também está a ajudar nessa passagem de analógico para digital. Hoje temos uma rádio Despertar que sofreu muitos boicotes em termos de sabotagem da sua antena ou restrições, e hoje ela funcionar em pleno, mesmo até que vão cortar ou sabotar o sinal normal, mas ela sempre vai emitindo. Uma das experiências que Angola pôde colher da África do Sul, e Angola também, verdade seja dita, não perde muito, é necessariamente as rádios comunitárias. Precisamos de ter não só rádios comunitárias, também as universitárias, como dissemos, e até temos shoppings comerciais com rádios a emitirem dentro de si, tendo aí os seus estúdios. E as rádios sul-africanas promovem muito debate, e isso, Angola também, embora os debates é mais aos fins de semana, porque levam em conta que as pessoas, os fins de semana, estão em casa, mas nós podemos ter horas, como aquelas horas de serviço, em que as pessoas estão a fazer o trajeto de casa para o local de trabalho e estão nos seus carros a ouvir rádio. Esta hora também pode ser usada para os debates, sejam de manhã, nas horas de ponta ou então ao final do dia. Então, essa é uma das experiências que a Angola pode colher também da África do Sul, e sempre também termos as rádios a evoluírem para as plataformas. Temos aqui a Rádio Essencial, a Eclésia, a MFM. Portanto, Angola, nesse aspecto, reiteramos que não está atrás em relação às outras rádios estrangeiras.
Outra aposta do governo angolano até 2050 é garantir um setor da mídia mais moderno, independente e inclusivo. José Gama refere que a aposta em novas tecnologias de informação e comunicação pelos fazedores de rádio tem ajudado na melhoria do serviço social prestado ao país. Isto, na opinião do jornalista, revela a valência das ferramentas digitais e da inteligência artificial para a modernização das rádios em Angola. O profissional de jornalismo residente na África do Sul entende que Angola pode colher deste país da África Austral a experiência de criação de rádios comunitárias.
Uma das experiências que Angola pôde colher da África do Sul, e Angola também, verdade seja dita, não perde muito, é necessariamente as rádios comunitárias. precisamos de ter não só rádios comunitárias, também as universitárias, como dissemos, e até temos shoppings comerciais com rádios a emitirem dentro de si, tendo aí os seus estúdios. E as rádios sul-africanas promovem muito debate, e isso, Angola também, embora os debates é mais aos fins de semana, porque levam em conta que as pessoas, os fins de semana, estão em casa, mas nós podemos ter horas, como é aquelas horas de serviço, em que as pessoas estão a fazer o trajeto de casa para o local de trabalho, e estão nos seus carros a ouvir rádio. Esta hora também pode ser usada para os debates, sejam de manhã, nas horas de ponta, ou então ao final do dia. Então, essa é uma das experiências que a Angola pode colher também da África do Sul, e sempre também termos as rádios a evoluírem para as plataformas. Temos aqui a Rádio Essencial, a Eclésia, a MFM. Portanto, Angola, nesse aspecto, reiteramos que não está atrás em relação às outras rádios estrangeiras.
Os jornalistas angolanos precisam adaptar-se aos novos desafios e contexto, não apenas no capítulo das novas ferramentas digitais e modernas, mas também no que a cultura de verificação de factos diz respeito, afirma Manuel Luamba, para quem os profissionais angolanos têm estado a pecar no que diz respeito à verificação de informações. Daí a excessiva presença de fake news em muitos portais e órgãos de informação.
Na questão de fact-check, na verificação de factos, nós, do ponto de vista de contexto continental, eu acho que Angola está muito atrasada em termos de verificação de factos, e seria bom se estivéssemos já a esta altura a tentar dar alguns passos no sentido de lutarmos contra aquilo que os ingleses chamam de disinformation e misinformation, porque nós temos estado a ver que diariamente recebemos nas redes sociais várias informações falsas, e que muitas delas são vinculadas mesmo assim pelos jornalistas, sem a mínima verificação se é verdade ou não. E às vezes essas informações podem destruir toda uma família, toda uma sociedade. Então, mais do que olhar para esta transição de analógico para digital, é claro que também é um grande desafio, de uso de ferramentas digitais também é um grande desafio, mas seria bom se começássemos também já a olhar para a cultura de verificação de factos, para não noticiarmos sempre inverdades, noticiarmos sempre coisas que não têm nada a ver com a verdade. E eu acho que a verdade, a credibilidade são alguns capitais do jornalismo, que não devem ser dispensados, devem ser cultivados todos os dias, para que a qualidade da informação que é prestada aos ouvintes, leitores e telespectadores seja bom.
O jornalista Manuel Luamba. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda, com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, YouTube, estamos na plataforma X e no Facebook. Estamos também na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Música. Voz da América, emissão vespertina em português, 18 de fevereiro de 2024. Hoje é domingo. Amigos, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Na apresentação, André Guedes, o Des McConnon está hoje na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em DFM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM, em Nampula com a Rádio Encontro. Na cidade de Climane é a Nova Rádio Paz. Na cidade da Beira é a Rádio Pax. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Gatiou é a Rádio Educativa. Na cidade de Cachungo é a Rádio Berlândia, mas estamos também em FM com a Rádio Papagaio, na cidade de Buba. Na cidade de Gabu é a Rádio Sitchanouca, leste FM. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau estamos em FM com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, saber as notícias que marcam a atualidade, na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha, vou conversar com ela sobre o cancro a propósito da Semana Mundial do Cancro. E a Dani irá conversar a seguir, no Fala África, com a moçambicana Melba Nyamitambo, conhecida como a catalisadora de vidas e transformadora de organizações. Mas antes, vamos saber aqui o que faz a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone de novo convosco está o João Santa Rita. Os Estados Unidos levaram a cabo 5 ataques contra zonas do Iêmen controladas pelas milícias húteis, apoiadas pelo Irão, disse o Comando Central das Forças Armadas Americanas, o CENTCOM. O comando disse terem sido atingidos 3 mísseis móveis terra-mar, um drone naval submarino e um outro de superfície. O CENTCOM fez notar que esta é a primeira vez que são detectados drones marítimos desde que os ataques úteis contra a navegação marítima internacional no Mar Vermelho começaram no passado dia 23 de outubro. A declaração disse que os mísseis e os drones constituem uma ameaça iminente a navios da Marinha de Guerra americana e a navios comerciais na zona. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, disse que Washington deverá vetar um plano da Argélia a ser submetido ao Conselho de Segurança da ONU esta semana, pedindo um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. A diplomata disse numa declaração que os Estados Unidos têm estado a trabalhar há várias semanas naquilo que chamou de uma resolução sustentável para o conflito em Gaza, que prevê, segundo disse, um período de calma de pelo menos 6 semanas e do qual se poderia então tirar tempo e adotar medidas para se construir uma paz mais durável. Thomas Greenfield disse que este plano dos Estados Unidos tem estado a receber contribuições de Israel, Egito e outros e representa o que chamou de melhor oportunidade para se garantir a libertação dos reféns e a entrega de ajuda aos palestinianos. A declaração diz que o plano argelino não alcançará os mesmos resultados e poderá mesmo ser contrário a eles. Ontem, pelo menos 68 pessoas morreram em bombardeamentos israelitas na zona central de Gaza. A Organização Mundial de Saúde disse, entretanto, que o hospital Nasser, em Khan Yunis, deixou de funcionar. O hospital tem estado cercado por forças israelitas. A organização disse que se lhe tinha negado a autorização para avaliar a condição dos pacientes e das necessidades médicas. Hoje, aviões israelitas levaram a cabo 2 ataques na cidade de Rafa, no sul do país, incluindo contra um edifício abandonado perto da fronteira com o Egito. O segundo ataque atingiu uma zona descampada e 6 pessoas morreram, disseram fontes locais médicas. Mais de 400 pessoas foram presas em várias cidades da Rússia quando prestavam homenagem ao líder da oposição, Alexei Navalny, que morreu numa prisão num local remoto do país aos 47 anos de idade. Navalny encontrava-se detido desde 2021, quando foi preso após regressar da Alemanha, onde recuperou num hospital de uma tentativa de envenenamento quando viajava de avião na Rússia. Centenas de pessoas em dezenas de cidades colocaram flores e velas em monumentos às vítimas da repressão política. Uma organização de direitos humanos disse que 401 pessoas foram detidas no sábado à noite. Mais de 200 pessoas foram presas em São Petersburgo, a segunda maior cidade do país. Um tribunal condenou 42 dos detidos a penas de prisão de 1 a 6 dias e 9 outros foram multados. Os Estados Unidos condenaram o apoio do Ruanda ao grupo M23, que opera no leste da República Democrática do Congo, e apelou ao grupo rebelde para cessar as hostilidades. Numa declaração, o Departamento de Estado criticou a deterioração da situação naquela zona, citamos, causada pelas ações do grupo armado M23, apoiado pelo Ruanda, que é alvo de sanções pelos Estados Unidos e pela ONU. O Departamento de Estado apelou ao governo do Ruanda para retirar imediatamente todas as suas forças do Congo e apelou aos rebeldes para se retirarem das suas atuais posições dentro de áreas urbanas na província do Kivu Norte. Nos últimos dias, os combates têm-se intensificado perto da cidade de Goma, a capital do Kivu Norte e a maior cidade da região.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então falar de saúde com a doutora Graça Matinha e hoje vamos falar com ela sobre os mais recentes números dos cancros que são mais preponderantes nos dias de hoje. Vamos então aqui à conversa. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E para falar de saúde tenho comigo a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá Ana, olá amigos ouvintes. Deste lado estamos bem, eu estou bem e espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos também.
Nós também esperamos que os nossos amigos estejam bem e também fico contenta de que a doutora está de boa saúde. Doutora, vamos falar de cancro. Temos falado várias vezes de cancro aqui neste programa. Estamos numa altura em que a Organização Mundial de Saúde está a dar grande ênfase a questões do cancro. Quanto mais não seja, doutor, porque cancro, você pode ter cancro em qualquer parte do corpo, basicamente. E é, apesar de haver alguns avanços, eles continuam a matar. Doutora, quais são os dados que existem relativamente a cancro? E esta necessidade de chamar a atenção de cancro. Já falámos de cancro infantil, agora estamos a falar mais de cancro em geral.
Pois, Ana. E este tema torna-se bastante relevante porque neste mês de fevereiro, não é? Celebra-se a Semana Mundial de Luta contra o Cancro. E é uma semana em que há, naturalmente, há uma campanha de mídia social para reforçar as mensagens em relação ao cancro, principalmente o reconhecimento de alguns sinais e sintomas e a busca de diagnóstico e tratamento médico o mais rápido possível. Portanto, apesar de sim estarmos a falar de cancro, é sempre importante fazer passar essa mensagem, porque conforme nós já dissemos em programas anteriores, infelizmente o cancro muitas vezes é silencioso e quando a pessoa começa a ter sintomas, se não prestar atenção, pode ser diagnosticado enquanto o cancro já tomou proporções bastante, bastante alarmantes e que esteja numa fase muito complexa para o seu tratamento.
Uhum. Doutora...
Infelizmente, Ana, o cenário a nível global não é dos melhores. O peso do cancro, o peso global do cancro tem estado a aumentar, quer dizer que há cada vez mais pessoas que são diagnosticadas cancro e ficam doentes de cancro, não é? E é mesmo por isso que esta semana de consciencialização torna-se mesmo muito importante e necessária. Porque os casos de cancro, de diversos cancros, estão a aumentar, tendem a aumentar.
Doutora, em termos dos cancros que são mais prevalentes, quais são? E é uma novidade? Há novidades, por exemplo, nos cancros que não só aqui aparecem mais, mas que também são mais letais?
Ana, há três cancros que aparecem com mais frequência, não é? Sendo primeiro o cancro dos pulmões e depois o cancro da mama, e o cancro colorretal. O cancro colorretal afeta o sistema digestivo, mais para baixo, mais para a região do colo e reto. E também, esses três são os principais que eu me referi, mas há também vários outros, não é? Como o cancro da próstata, o cancro do estômago, que acabam também tomando posições muito importantes quando se fala dos diferentes tipos de cancro. E o cancro do pulmão, este é o que ocorre com mais frequência a nível de todo o mundo, com cerca de 2,5 milhões de casos novos, não é? Estamos a falar de 12,4% do total de novos casos. Portanto, dos novos casos de cancro que aparecem, 12,4% são só de cancro do pulmão. É uma proporção muito, muito grande. E depois temos o cancro da mama, que fica em segundo lugar, com 11,6% em relação aos casos novos. E depois temos o cancro colorretal, que tem 9,6%. Estamos a falar de cerca de 1,9 milhões de pessoas que apresentam esse cancro. E temos o cancro da próstata, que é 1,5 milhões de pessoas. O cancro de estômago, perto de 1 milhão de pessoas que são diagnosticadas como novos casos desse cancro. Portanto, conforme podemos ver, são números muito, muito, muito grandes de novos casos e naturalmente, assim como o cancro do pulmão toma a primeira posição no aparecimento de casos, em relação à morte também toma o primeiro lugar. Portanto, o cancro do pulmão é o cancro que mais mata. Portanto, é a primeira causa de mortalidade nos cancros, é o cancro do pulmão. E depois temos o cancro de cólon, que também tem um número de mortes muito elevado. O cancro do fígado também, o cancro da mama, o cancro do estômago e por aí vai. Portanto, não só preocupa a questão de haver cada vez mais casos de cancro, mas também a mortalidade por causa de cancro é alarmante. E sendo assim, é preciso continuarmos a chamar atenção para as pessoas, para reconhecer o mínimo sinal que seja, o mínimo sinal e sintoma que seja, porque se houver um diagnóstico precoce, há probabilidade de uma resposta melhor ao tratamento e evitar uma morte é muito maior do que se a pessoa adquirir sanidade sanitária e o cancro já está numa fase bastante avançada.
Exatamente, doutora, era isso que eu iria perguntar. Como eu disse logo no princípio, cancro pode-se ter, o médico diz, pode-se ter cancro quase em todas as partes do corpo, mesmo aquelas que nós às vezes não ouvimos falar, portanto, para além destes cancros que são os mais vulgares, por assim dizer, de aparecerem mais, com mais frequência. Doutora, prevenção. Diz-se que, por exemplo, o cancro dos pulmões aumentou ou mata tanto porque há fatores, por exemplo, ambientais que contribuem para isso. Em termos de prevenção, o que quer os governos, quer o mundo em si, ou quer as pessoas devem fazer em termos de prevenção, se é possível? Há cancros que se diz que são por questões genéticas, têm mais probabilidades de aparecer. Há outros que terão talvez mais a mão das pessoas, não é? Como é que se faz prevenção de tantos cancros, doutora?
Bem, Ana, embora existam muitos tipos de cancro com causas e fatores de risco diferentes, estima-se que cerca de 40% dos cancros podem ser evitados. Entretanto, pessoas individuais apresentam diferentes tipos de fatores de risco para o desenvolvimento de cancro, o que significa que não há nenhum conjunto de estratégias de prevenção que seja eficaz para todas as pessoas. As pessoas são diferentes e apresentam características diferentes e pressões diferentes. Mas há medidas gerais que podem reduzir o risco de cancro ou complicações na maior parte das pessoas. E essas estratégias nós podemos dividi-las em três categorias. Primeiro, a prevenção primária. Prevenção primária são os passos que as pessoas podem tomar para diminuir o seu risco de desenvolver certo tipo de cancro. E depois temos a prevenção secundária, que é dirigida a pessoas que já podem ter algum tipo de cancro, mas que não desenvolveram sintomas. E, por fim, temos a prevenção terciária, que são medidas que visam retardar os efeitos do cancro e evitar complicações. Portanto, quando nós falamos da prevenção primária, falamos, por exemplo, de questões de mudança de estilos de vida, a redução do consumo do álcool, que claramente reduz o risco de alguns tipos de cancro, como o cancro da fígado, do esôfago, a diminuição também do consumo de tabaco, que nós sabemos que o tabaco é dos principais fatores, especialmente do cancro do pulmão, a diminuição do consumo também de carne processada, e outros tipos de comidas bastante processadas, refrigerantes, tudo isso ajuda a reduzir o risco de não só de cancro, mas também de outras doenças. Portanto, essas seriam algumas alterações que, de forma individual, as pessoas podem tomar e que podem reduzir o risco de ter o cancro. Aqui incluímos também a questão da obesidade. A obesidade aumenta muito o risco de cancro, principalmente o cancro da mama, o cancro do colo, o cancro do esôfago. E é preciso que as pessoas se sentem a manter um peso saudável através da alimentação e a prática de exercícios físicos, porque isso por si já ajuda bastante na redução do risco de desenvolvimento do cancro. Olha, temos fatores ambientais que a Ana muito bem disse, que sabe-se que existem aquilo que se chama carcinógenos, que são substâncias que aumentam o risco de cancro, e estes podem ser encontrados no ambiente, não é? E que são produzidos em grande escala em alguns locais onde temos indústrias em que as pessoas podem estar expostas de forma voluntária ou involuntária. E naturalmente é preciso que, de forma coletiva, haja medidas para minimizar a exposição das pessoas a estas substâncias. Há aqui uma questão ambiental que muito pouco é falada, mas é a exposição ao sol. A exposição ao sol é um fator de risco importante para o desenvolvimento do cancro da pele, principalmente em pessoas que têm a pele clara. E o uso de protetores solares e evitar a exposição ao sol, principalmente entre o meio-dia e as 14 horas, é muito importante para minimizar o efeito dessa exposição solar. Portanto, são algumas medidas que podem ser tomadas para minimizar o risco de ter cancro, mas naturalmente há questões genéticas e vários outros fatores que nós não conseguimos ter controle sobre eles. Mas naquilo que nós podemos fazer, vale sempre a pena fazer e sermos muito, muito, muito sérios em relação a isso. Porque podemos não sentir os efeitos a curto, médio prazo, mas a longo prazo, certamente, os efeitos aparecem. A questão, por exemplo, do tabagismo. A médio e longo prazo, há efeitos que são nocivos para a saúde.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estive a falar com a doutora Graça Matinha sobre cancro em geral, e isto porque estamos na Semana Internacional do Cancro, em que a Organização Mundial de Saúde quer chamar a atenção das pessoas, não só para a existência de cancros, mas também para as pessoas saberem o que devem fazer, e porque as pessoas devem ser responsáveis também pela sua saúde. Não cabe só ao Estado, ao Governo, a velar pela sua saúde. E pronto, doutor, então, até para a semana. Até lá, boa semana de saúde para todos, ou o melhor possível, e como sempre, vamos continuar a estar juntas.
Vamos juntas já, numa semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes, e voltamos a falar para a semana. E até lá, cuidando da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
18 de fevereiro de 2024, esta é a Voz da América, em português, neste domingo, a desejar a todos um bom domingo e bom início também de nova semana laboral. Amigos, recordamos, segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, no Facebook, que basta escrever Voa Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E hoje, na rubrica Fala África, a Dani vai conversar com a moçambicana Melba Nyamitam, conhecida como a catalisadora de vidas e transformadora de organizações, com mais de 10 anos de experiência em diversos setores, bancário, energia, petróleo e gás. A Melba conquistou destaque como executiva de capital humano. Além disso, ela é reconhecida pelo seu trabalho em ajudar jovens a alcançarem o seu potencial máximo. Vamos então aqui à conversa entre a Dani e a Melba.
Olá e bem-vindos ao Fala África Voa. Aqui é a Dani Steski. Hoje vamos estar na companhia de uma mulher inspiradora, Melba Jorge Nyamitambo, que é conhecida como catalisadora de vidas e transformadora de organizações. Com mais de 10 anos de experiência em setores variados, desde o bancário até energia, petróleo e gás, e bens de consumo de alta rotação, Melba conquistou um lugar de destaque como executiva de capital humano. Nossa entrevista de hoje, né, se concentrará na carreira de Melba, sua jornada para se tornar diretora de recursos humanos de uma multinacional em uma idade jovem, além de suas experiências pessoais de superação. Melba, é um prazer tê-la conosco.
Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, é realmente uma honra. Muito obrigada, Daniel.
Estou super feliz e já quero começar aqui falando da sua carreira profissional. Você poderia compartilhar um pouco mais sobre a sua jornada de carreira e como se tornou diretora de recursos humanos em uma multinacional tão jovem, em um momento em que estava grávida, o que é uma loucura, assim, eu ouvindo, mas conta aí pra gente.
Uau, por acaso a minha carreira foi uma jornada bastante interessante. Sempre na área de recursos humanos, que é a minha paixão, é o que eu amo fazer. Já passei por várias indústrias, já lidei com situações extremamente complexas, sempre lidando com aquilo que é transformação de organizações, sempre lidando com aquilo que é reestruturação, cultura, que é aquilo que é a minha maior paixão. E eu digo que, quando eu olho, eu digo, mas grávida, diretora de recursos humanos de uma multinacional tão jovem, tudo tem a ver realmente com diligência, com entrega, com paixão. Não foi fácil, mas oportunidades estiveram lá e cada oportunidade que veio, eu abracei com tudo aquilo que eu tinha. Então, Dani, eu penso em diligência, consistência, entrega, autodesenvolvimento. Foi tudo isso que fez com que eu conseguisse chegar onde eu cheguei tão rápido, e de maneira tão inesperada, porque faltavam literalmente 2 meses até eu dar parto, ter a minha filha, e mesmo assim eu fui contratada para uma posição tão chave e tão sensível. Então, eu diria que foi realmente isso que fez com que fosse possível.
Educação, experiência, dedicação, né? Agora, como você falou, você estava grávida, né? E o trabalho demanda muito a nossa atenção e a nossa saúde mental também, né? É importante. Nem sempre a gente está num lugar ali, né? Da nossa vida, né? Mentalmente. E eu sei que você enfrentou ansiedade e depressão na sua vida. E eu queria saber como é que você conseguiu superar esses desafios e que conselhos daria para as pessoas, né, que também estão lidando com questões de saúde mental.
Dani, foram os momentos mais difíceis da minha vida. A depressão é real, a ansiedade é real. Eu fui diagnosticada na altura com depressão e ansiedade aguda. Fui recomendada ir para um hospital de malucos, psiquiatria praticamente, porque a situação foi tão grave assim. Então foi muito difícil, mas uma coisa que me fez conseguir recuperar a ansiedade e depressão de muitos anos foi a vontade de querer viver, a vontade de querer vivenciar algo diferente. Por mais que eu estivesse na minha cama deprimida, não conseguia tomar banho, escovar os dentes, ainda existia algo dentro de mim que dizia: existe uma vida melhor que isto, com que fez com que eu procurasse ajuda, não fiquei calada, procurei ajuda, nem sempre dava certo. Às vezes que eu tive várias recaídas, mas eu não desisti. E o meu conselho para qualquer pessoa que passa sobre depressão é: eu percebo, eu entendo a pior dor, a pior doença, a doença emocional, porque tu não consegue explicar. É fácil dizer que eu estou com dor de cabeça, dói-me o corpo, mas dizer que dói-me a emoção, como é que tu explicas isso? Mas procura ajuda, procura pessoas que podem te ajudar. Não fica calado, não fica calada. E acima de tudo, por mais que estejas no teu sofá, na tua cadeira, sem vontade de viver, a pensar mil e uma maneiras de como tirar a tua vida, encontra alguma coisa dentro de ti que te dá aquela esperança de: não, eu posso viver, existe esperança, existe, deve existir alguma coisa melhor que esta. E foi isso que eu fiz. Para mim, a minha solução foi Deus. Encontrei a Deus, consegui superar, porque foi isso que me deu a vontade de querer viver. Mas para cada um existe aquela coisa que vai fazer-te acordar todos os dias e tentar de novo. E se não conseguires, continua a tentar, porque é possível vencer a depressão e a ansiedade. É possível.
Com certeza. E antes de avançar para a próxima pergunta, eu só queria dizer, né, Melba, que isso afeta todo mundo, né? Em uma hora ou outra da sua vida, a gente vai passar por momentos difíceis que vão testar a gente. E geralmente a gente não sabe como lidar né, com aquela situação. Às vezes a gente se doa demais no trabalho, né? Não presta atenção na vida pessoal, não presta atenção em casa. Então, às vezes, né, a gente já vai... Porque ninguém deu o manual da vida pra gente, né? A gente tem que descobrir, vivendo, acertando e errando, né?
Exatamente, exatamente. Só não erra quem não tem.
Exatamente. Agora, Melba, ninguém chega a lugar nenhum nessa vida sem mentoria e orientação. E a importância da mentoria é evidente na sua trajetória. Como a orientação de mentores impactou sua carreira? E quais são aí os princípios-chave que você compartilha ao orientar outras pessoas?
Olha, a mentoria para mim foi muito importante porque fez com que eu evitasse cometer certos erros. E tem coisas que, se calhar, eu não conseguia ver além de mim, porque ainda não vivenciei, porque não tinha passado, que através da mentoria, através de ter mentores, conseguem te ensinar. Eu sempre digo uma coisa, por exemplo, sobre caráter. Existem certas coisas que o meu caráter ia mostrando, que o meu mentor ensinava-me, procurava ensinar, repreender, corrigir. Isso fez com que eu não tivesse... Há certos erros que eu não cometi na minha carreira profissional, no meu casamento, seja lá o que for, porque eu ouvi e aprendi.
Exatamente. Disciplina e foco, né? Você sempre enfatiza isso. E como você ajudou os jovens e ajuda os jovens a transformar seus sonhos e realidades, desenvolvendo hábitos disciplinados? Você pode compartilhar conosco exemplos práticos ou estratégias que você utiliza?
Um dos grandes problemas de déficit que os jovens têm hoje em dia, sonham muito, pensam muito, mas têm a dificuldade de agir. Então, eu, durante as minhas mentorias, eu tenho estado a mentorar pessoas ao longo dos anos, é conseguir com que as pessoas façam, comecem em algum lugar, traçar objetivos. Um dos maiores desafios que as pessoas têm é a gestão de tempo, procrastinação. Então, eu tenho ensinado métodos para gerir melhor o teu tempo, métodos para lidar com aquilo que é a procrastinação, como conseguir construir uma rotina, sem que se torne algo difícil.
E assim concluímos a nossa entrevista com a Melba Jorge Yamitambo. Melba, obrigada por compartilhar sua incrível jornada profissional, sua luta contra a ansiedade e depressão e seu compromisso com a mentoria e orientação.
Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada mais uma vez por me terem aqui.
Aqui é a Denise Teschi, fiquem bem.
Coochie got me like the first time I heard Alan Jackson Chattahoochee. I was never the same again. I'm a lifelong fan. Yes, I am. Baby, I love you like I love country music. You give me eyes, Willie girl. You gave me Goldie Jones.
nos despedimos com a emissão vespertina da Voz da América em Português de 18 de fevereiro de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Todos se despedem na Guedes e o Des McConnell. Com um abraço, amigos, então, até amanhã.
Brand new man. Ooh, I'm a brand new man.
Yes, I am. Baby, I love you like